Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Olá a todos. Eu sou José Carlos Oliveira. E a gente começa o nosso programa de hoje destacando o esforço de cientistas, parlamentares, militares e governo pela manutenção e ampliação do Programa Antártico Brasileiro, mais conhecido como PROANTAR.
O PROANTAR sofreu seu maior prejuízo na madrugada de 25 de fevereiro, com um incêndio que destruiu a maior parte da estação Comandante Ferraz. Dois militares morreram na tentativa heróica de combater as chamas. Cerca de 40 brasileiros, entre cientistas e marinheiros, receberam a solidariedade das bases estrangeiras vizinhas e foram levados inicialmente para o Chile, antes de voltarem ao Brasil. Na estação Comandante Ferraz permaneceram apenas alguns poucos funcionários e os peritos em busca das causas do incêndio.
E passado o impacto inicial desse acidente, Ana, o que a gente percebe é uma intensa mobilização da comunidade científica, do parlamento e do próprio governo pela continuidade do programa Antártico. A primeira boa notícia em meio a todo esse caos veio do geólogo e glaciólogo Jefferson Simões, professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já liderou várias expedições ao continente gelado. Jefferson dá a real dimensão das perdas e explica que o PROANTAR é muito mais amplo do que a estação Comandante Ferraz.
Nós temos, além da estação, dois navios polares, pesquisas em acampamentos, um módulo científico totalmente automatizado a mais de 2.500 quilômetros ao sul da estação Comandante Ferraz. Eu diria 60% do programa Antártico brasileiro não foi atingido pelo incêndio de Ferraz. Inclusive, no momento, nós temos pesquisadores do campo trabalhando. Além disso, dados, evidentemente, estão no Brasil há muito tempo. O que foi destruído foi os equipamentos que estavam em Ferraz, foram perdidos os dados dos grupos que estavam nos últimos 3 a 4 meses, também foi destruído. Evidentemente, a nossa perda maior foi as duas vidas.
As pesquisas científicas salvas em bancos de dados no Brasil e o trabalho de campo que pesquisadores fazem hoje a 200 quilômetros da estação Comandante Ferraz provam que o PROANTAR está em pleno funcionamento, apesar do incêndio. O governo já anunciou que vai remontar a estação na Antártica. Porém, Jefferson Simões afirma que o aprimoramento e ampliação do programa dependem, a partir de agora, de duas melhorias essenciais.
Primeiro, estabilidade financeira. O Programa Antártico Brasileiro, desde a sua criação, não tem uma estabilidade. Nunca foi criado no Brasil um instituto de pesquisas, ou seja, depende muito das atividades, da criatividade e das propostas de pesquisadores que terminam a cada 3, 4 anos. Segundo ponto, nós temos que aproveitar todo o avanço tecnológico dos últimos 30 anos para fazer uma extração mais moderna e que, antes de tudo, atenda às prioridades científicas, ou seja, nós temos que começar pela ciência, o que que nós queremos fazer na Antártica e aí, em cima disso, montar a estação.
Nos últimos anos, grande parte do financiamento do PROANTAR saiu de emendas de deputados e senadores. A Frente Parlamentar PROANTÁRTICA já anunciou que vai pressionar o governo pela liberação de crédito extraordinário. Pelas estimativas iniciais, serão necessários, no mínimo, 40 milhões de reais que poderão vir por meio de medida provisória. A vice-presidente da Frente, deputada Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, afirmou que a estratégia de ação dos parlamentares será definida amanhã, logo após a audiência pública do Senado, para discutir o assunto com os ministros da Defesa e da Ciência e Tecnologia.
Nós esperamos que já seja anunciada a medida provisória ou a liberação de recursos. Caso esta questão não fique clara na audiência pública, nós pediremos uma audiência com a ministra Deli para que ela leve à presidente a necessidade da urgência. A presidente já anunciou que vai liberar recursos, se solidarizou com os militares e as vítimas, mas nós acreditamos que o melhor gesto será a liberação dos recursos.
Os deputados da Frente Parlamentar se reuniram na semana passada com o gerente do PROANTAR, almirante José Ferreira. Ele informou que está sendo elaborado um plano de reconstrução da estação e que medidas emergenciais serão adotadas para garantir a continuidade das pesquisas em andamento. A nova Comandante Ferraz, segundo José Ferreira, será construída em padrões ecologicamente corretos, usando o máximo possível de energia limpa. As obras, no entanto, só poderão começar no próximo verão.
A ideia inicial é construir uma estrutura, módulos antárticos emergenciais, que possam, no próximo verão já, abrigar pesquisas abrigar o pessoal da Marinha com segurança e também ser tipo um canteiro de obras, porque precisaremos de ter gente lá, mais gente para poder preparar todo o terreno e depois construir a nova estação.
O Programa Antártico Brasileiro surgiu em 1982. Durante o fim da ditadura militar, sua motivação era mais estratégica, de ordem geopolítica e econômica. Depois, se transformou em polo de excelência para pesquisas científicas. O geólogo Jefferson Simões explica a importância desses estudos para o Brasil em tempos de mudanças climáticas.
Contrário do mito do país tropical, isolado, abençoado por Deus, o Brasil não está isolado. Como nós bem sabemos das constatações dos últimos anos, de desastres naturais, mudanças ambientais e climáticas globais, da influência da Antártica. E, por incrível que pareça, o Brasil é o sétimo país mais perto do gelo do planeta Terra. Hoje nós temos clareza que o clima da Antártica é essencial para a evolução climática do planeta. É tão importante quanto a Amazônia. A Antártica afeta a Amazônia, a Amazônia afeta a Antártica. Controla o nível dos mares, controla as correntes oceânicas e atmosféricas. É a origem das friagens, ou frentes frias, que muitas vezes atinge até o Acre, hein?
Por falar no Acre, a bancada do Estado na Câmara se mobilizou para ajudar as vítimas das últimas enchentes e cobrar providências do Ministério da Integração Nacional. 9 municípios decretaram estado de emergência, enquanto a capital, Rio Branco, e a cidade de Brasileia entraram em estado de calamidade pública. Cerca de 130 mil acrianos foram afetados na maior enchente da história do estado. A Defesa Civil do Acre abriu 2 contas bancárias para receber doações. Você pode conferir os números nos sites do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
E o impasse adiou a votação na Câmara da medida provisória sobre desastres naturais. O texto original da MP 547, encaminhado pelo governo, cria um cadastro nacional de áreas sujeitas a deslizamentos de terra e outros acidentes geológicos graves. No entanto, o relator deputado Glauber Braga, do PSB Fluminense, apresentou um substitutivo baseado nas conclusões da comissão especial que investigou o pior acidente ambiental do Brasil ocorrido no ano passado na região serrana do Rio de Janeiro. Glauber Braga, que também foi o relator daquela comissão, disse ter aprimorado a MP, criando um Estatuto de Proteção Civil.
A proposta que eu apresentei, ela não confronta a proposta do governo, ela só aprofunda e melhora, porque senão a gente vai estar perdendo uma oportunidade aqui, que é histórica, que é dar uma virada de página naquele tipo de política de defesa civil que só reage depois que o desastre acontece. A proposta que a gente está trazendo tem um caráter amplamente e profundamente preventivo. De todos os pontos que foram trazidos pelo governo, um único ponto não foi acatado na íntegra pelo Estatuto. Os outros pontos todos da medida provisória estão contidos na apresentação do Estatuto.
Glauber Braga define as responsabilidades de União, Estados e municípios quanto à política preventiva de desastres climáticos. Amplia os mecanismos de controle para evitar fraudes com recursos destinados a municípios em situação de emergência ou calamidade e cria um fundo com foco na prevenção. O líder do governo, deputado Cândido Vacareza, do PT paulista, vê méritos na proposta, mas argumenta que não houve tempo suficiente para discuti-la com profundidade. A MP 547 perde a validade no dia 21 e deve ser votada com o texto original nesta semana.
Ambientalistas e ruralistas de olho na Câmara dos Deputados. O novo Código Florestal será votado nesta semana.
Salão Verde.